Começa agora pela rádio AL Online, Fala Deputado. Os parlamentares de Santa Catarina falam de seus projetos e expectativas.
Olá, você que nos acompanha pela TVL e a partir de agora também pela rádio AL. Essa é mais uma edição do programa Fala Deputado, espaço que você de casa já conhece bem. É onde os parlamentares catarinenses vêm conversar mais diretamente com a população sobre as suas ideias, sobre os seus projetos, as iniciativas que vêm trazendo, discutindo aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Na edição de hoje, eu recebo com grande satisfação a visita do deputado Leonel Pavan, do PSDB, ele que vem aí articulando uma série de ações e projetos importantes justamente para beneficiar os catarinenses. Tudo bem, deputado? Prazer tê-lo aqui conosco.
Tudo bem, é uma alegria imensa poder novamente participar desse programa. Estamos à disposição para as perguntas que entender que devem ser feitas.
Deputado, início de ano legislativo, né? Sempre um desafio que se renova. Né? E a Assembleia Legislativa, mais uma vez, dá início às suas atividades aí com a proposta de fazer o melhor pela população de Santa Catarina. O senhor continua à frente da vice-presidência da casa.
Sim, eu, quando fui escolhido para ser vice-presidente, um dos vices, eu assumi sabendo que a minha responsabilidade nessa casa aumentaria. E vamos continuar, sem dúvida alguma, nessa função, contribuindo com os trabalhos e, claro, e colaborando com o nosso presidente Gelson Merizio.
Deputado, até por uma questão regimental, o senhor, pelo fato de estar na vice-presidência, não faz parte efetivamente das comissões, mas continua contribuindo com a discussão dos projetos, inclusive com a apresentação de alguns deles. Nós temos alguns projetos que estão sendo retomados em termos de discussão pelas comissões da Casa a partir do momento em que elas são reinstaladas, e um deles de sua autoria segue nesse mesmo caminho, que é o que obriga as operadoras de planos de saúde a justificar a recusa de atendimento por escrito. O que é que isso significa na prática?
Primeiro, justificar o seguinte, que eu apresentei só ano passado em torno de 23 projetos, quase dois projetos por mês, que estão sendo analisados pelas devidas comissões. Quanto a este projeto, eu não estou reinventando a roda. Eu não estou dando datas e nem prazo para liberar o procedimento porque eu quero. Não. A Agência Nacional de Saúde já determina alguma coisa a essas empresas de plano de saúde privado. Por exemplo, se eu necessito, ou alguns necessitarem, de algum procedimento na área da saúde que compete à empresa, ela terá até 48 horas para responder. Se eu ainda não estou nas mãos do médico, ainda não estou no hospital, terá 48 horas. Quando o médico já está atendendo e solicitar a empresa de saúde, dos planos de saúde, tem 6 horas para responder. E quando já está para o atendimento de urgência, no caso, para já realizar algum tipo de cirurgia, eles terão o prazo de 1 hora. Como já existe essa orientação da Agência Nacional de Saúde, e quando não atendem, eles apelam para a justiça. O consumidor apela para a justiça. Neste caso, o não atendimento seria já como o aceite, já liberando, no caso, o paciente para que seja atendido. Não respondeu o não ou sim, já é considerado como aceitado pela empresa de plano de saúde. Nós, quando fizemos esse projeto, encaminhamos esse projeto, não fomos procurados por nenhuma empresa mostrando que já estão fazendo isto. Não fomos. Fomos procurados pelos contribuintes que muitos deles não são atendidos como eles desejam, como a Agência Nacional de Saúde determina.
Alguns, inclusive, entraram na justiça para ter acesso a esse serviço.
Esse meu projeto de lei certamente vai diminuir a demanda, a procura judicial para que sejam atendidos. Ele vai facilitar a vida do consumidor.
Porque queria um regramento mais claro, inclusive, para que o contribuinte possa ser atendido dentro desse prazo estabelecido pela Agência Nacional.
Correto. A agência não determina multas, se há penalidades para a empresa, nada. O nosso projeto, não atendendo, a empresa irá sofrer algumas sanções. Mas como eles têm a boa vontade e como eles estão atendendo, certamente não serão prejudicados. Mas agora se coloca no papel e Zé Fini, vamos dizer, eles vão ter que atender. Legalizando o que já está sendo orientado.
Ele já está em tramitação. Como é que está a tramitação dele, deputado?
Já passou pela comissão de admissibilidade, comissão de justiça, e agora está na comissão de saúde.
Na comissão de mérito.
De mérito, né? Que já estão analisando. O relator não está entendendo muito bem o nosso projeto. Caso ali não seja aceite ou seja reprovado aquilo que estamos encaminhando, eu irei apelar para o plenário, para ter uma discussão mais ampla com todos os parlamentares.
Deputado, como o senhor falou, esse é um dos 23 projetos que o senhor apresentou no ano passado. E tem um outro, que data também de 2015, que diz respeito à isenção de ICMS na compra de um carro pelo profissional representante comercial. De onde é que surgiu essa ideia e a que ela se presta?
Eu, quando fui senador, já tentei incluir os representantes comerciais do Simples. E foi amplamente debatido isso a nível nacional. Agora estamos encaminhando para que esse seja um isento em torno de uma taxa de 11% do imposto na compra do carro. Muitos podem pensar, pô, mas se pode isentar os representantes comerciais, outras categorias também poderiam serem isentados. Não. Nós estamos defendendo essa categoria porque eles têm uma função fundamental para a economia do município, do estado e do Brasil. Eles são diretamente ligados na colocação do produto nas prateleiras, tanto do comércio menor, do mini comércio, ao grande comércio. E muitas vezes estes, que se locomovem quilômetros e quilômetros para tentar vender o produto de quem produziu, colocar na prateleira para o consumidor, muitas vezes chegam e voltam de mãos vazias. E eles gastaram combustível, gastaram com o carro e assim por diante, e não tiveram o devido sucesso. Mas eles não teriam apenas essa questão como um benefício sem também ter a contrapartida. Eles precisam estarem cadastrados a uma empresa no mínimo há 5 anos e ligados também na categoria neste mesmo prazo. Eles não podem se desfazer deste carro por 3 anos. E só poderão terem esse desconto na compra do veículo se também não tiveram nenhuma fração que o penalizaram de embriaguez, de desordem, de mau uso do veículo, de algo que manche a sua conduta. Se assim eles tiverem, também não poderão ter esse benefício. E durante o seu benefício, caso eles venham adquirir o veículo com esta isenção, eles também não poderão praticar dolo. Se praticarem dolo, também perdem.
Ou seja, uma série de regramentos para poder fazer frente a esse benefício que a categoria estaria recebendo.
Eles precisam ter uma conduta 100%, senão perdem também, porque não pode usufruir de algum benefício sem oferecer a contrapartida. Além de movimentar a economia, tem outras regras que eles precisam seguir de acordo com a lei.
Esse projeto segue em tramitação desde o ano passado. O senhor acredita que conseguiu explicar essa proposta para os demais deputados e conseguiu o apoio necessário para a aprovação?
É impossível que não seja impossível que seja reprovado. Eu tenho certeza que todos os parlamentares irão aprovar esse projeto, porque é altamente significativo e importante para a economia do nosso país.
Deputado, além da economia, o senhor também se preocupa com a área social. E um dos projetos que o senhor apresentou aqui à Assembleia Legislativa tem justamente esse caráter, esse viés. Obriga os clubes de futebol a garantir educação para jogadores menores de 18 anos. Onde é que surgiu essa ideia?
Bom, nós vivemos aí num país cantado em verso e prosa no mundo inteiro, que é o país do futebol, né? E agora o presidente fala em pátria educadora. Então cada um tem que fazer a sua parte. Se o governo brasileiro não está fazendo, os estados têm que fazer, os municípios têm que fazer, e nós, parlamentares, temos que contribuir com isso. Eu conheço algumas pessoas que tiveram seus filhos por 3, 4, 5 anos até mais em times de futebol, com uma expectativa enorme de serem craques, sonhando de serem Neymar da vida, de ganharem fortunas no Brasil e no exterior. Como a peneira é forte, raríssimas são as pessoas que conseguem seguir à frente. Chega aos 18 anos, não alcançaram o devido sucesso e a profissão que optaram foi por rio abaixo. Não estudaram, não tiveram sorte no futebol e tem que reiniciar a sua vida já com 17, 18, 19 anos. A lei que eu estou caminhando à Assembleia Legislativa é para que todos os times profissionais que têm a sua escola de base, infantil, juvenil, até os 18 anos, os times são obrigados a exigirem ou a disponibilizarem a esses atletas escola. Eles têm que praticarem também os estudos. E se assim não fizerem, poderão ser penalizados, porque eles têm que encaminhar esse resultado dos membros de suas escolinhas e também em que escolas estão matriculados, com acompanhamento das devidas notas, dos devidos desempenhos. E a federação, no caso Santa Catarina, será encaminha para a Secretaria de Educação do Estado. Porque, convenhamos nós, muitas pessoas do interior vão para uma escolinha e ele esquece de ter um diploma de engenheiro, de arquiteto, de médico, ou de professor, ou de enfermeiro, ou de jornalista, seja o que for. Ele deixa esse segundo plano. O sonho que ele tem é a confiança em suas pernas de ser um craque. Mas nem todo craque que sonha ser consegue o sucesso.
Isso seria uma garantia para o futuro.
Então isso seria uma... Já que o futebol tem a obrigação na questão social, e muitos deles se gabam de fazerem isso, nós queremos apenas agora é obrigar. Nada contra os times de futebol, nada contra os diretores. Os diretores vai e vem, eles se elegem, perdem, vão e voltam. Mas o atleta, os seus anos de vida ficam aí. E se derem, se quando dão certo, dão muitos lucros aos empresários, ao time de futebol, aqueles que detêm o contrato desse jogador. Mas ao não terem nada, vão embora. E se perderam no tempo, não estudaram. Então nós queremos é obrigar para que eles tenham esta função social que o clube deu devido acompanhamento. Inclusive, quero fazer aqui uma ressalva importante. A relatora do meu projeto, que é a deputada do PT, a de Chapecó,
deputada Luciane Carminati.
Luciane Carminati, ela requereu ao time de Chapecó essa informação. E a Chapecoense respondeu enaltecendo o projeto, apoiando o projeto e dizendo que eles já fazem isso, mas por livre e espontânea vontade, por uma função social que tem o clube. E tenho certeza que todos os outros demais clubes de Santa Catarina fazem o mesmo. Mas agora é para não haver nenhum tipo de descuido. As diretorias mudam e muitos podem não quererem fazer.
E essa é uma garantia.
E essa é uma garantia para o futuro dos atletas, desses que querem ser atletas e que querem estudar.
Nós vamos acompanhar a tramitação não só desse, mas de todos os outros projetos. Deputado, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui.
Obrigado pela oportunidade. Eu espero que projetos dessa envergadura possam encontrar resultados altamente positivos em toda a sociedade.
Volto sempre.
Obrigado.
A você de casa, muito obrigado pela companhia. E não esqueça, para rever este e outros programas, basta acessar o site da Assembleia Legislativa, que aparece aí no seu vídeo. Por hoje é só. Até uma próxima.
Você acompanhou o programa Fala Deputado, uma produção da TVAL em parceria com a rádio AL Online. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.